Muito bem, vamos continuar firme e forte o nosso estudo do pregão eletrônico. Professor, por aqui tá bem de boa, né? Não, tá super de boa. Mas calma que vai dando. Vamos continuar? Vamos continuar? Porque tem umas partes meio zoadas, mas calma que vai dar tudo certo. Então, tem muito ponto aqui do decreto que é bem textinho de lei, sabe? Tem coisa que não adianta a gente ficar também matutando demais em cima. Coisa que é texto de lei. Alguns pontos, eles são tão relevantes que eu quero esquematizar com você, eu quero chamar a sua atenção. Agora, outros, a gente vai pegar depois de forma direcionada os pontos da lei, do caso do decreto, falo lei em sentido amplo, do decreto que a gente vai estudar e a gente vai marcando juntos. Mas vem cá, vem cá. Vamos falar agora de um outro assunto. Quando chegar esse detalhe, eu te falo de novo. Agora, eu quero falar contigo de algumas definições que nós encontramos aqui no decreto. Tem várias definições que o decreto trata. Eu quero conversar de algumas poucas com você, beleza? Porque essas são as definições mais importantes, mas depois a gente vai dar uma analisada em todas elas. Vamos lá. Primeira definição que a gente vai ver aqui é uma bem tradicional quando a gente fala do pregão. É a definição de bens e serviços comuns. Então, essa primeira definição é uma definição bem tradicional da matéria. Mas olha que interessante, a gente tem aqui aquele conceito que a gente já é acostumado, e o decreto deu tipo uma complementadazinha, viu? Olha só como funciona. Ele fala que bens e serviços comuns são aqueles cujo padrão de desempenho, aqueles cujo padrão de desempenho e qualidade. Esse aqui também, viu? Para ter certeza que esse conceito vai vir em prova, não tenha dúvida. Aqueles cujo padrão de desempenho e qualidade possa ser objetivamente definido no edital por meio de especificações reconhecidas. Peraí, deixa eu fazer de novo, senão não vai caber esse trem ali. Especificações. Ele mudou um pouquinho só o conceito que a gente tem do pregão presencial. Ó, por meio de especificações reconhecidas e usuais de mercado. Nossa, esse ponto aqui também, esse conceitinho pode ficar de olho que esse vai estar em prova, mas eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida, esse aqui vai estar em prova. Porque, poxa, é o conceito básico do que é utilizado, para que é utilizado um pregão. O pregão é utilizado para aquisição de bens e serviços comuns, tá, professor? Mas o que é um bem e um serviço comum? É aqueles cujo padrão de desempenho e qualidade possa ser objetivamente definido no edital. Objetivamente é algo que não tem questão de opinião, não tem muito valoração. É isso aqui, ó, pá, pá, pá. Por exemplo, papel para impressão, tamanho A4, gramatura tal, pronto. Algo simples. É algo que meramente lendo o que está no edital, você tem plena certeza do que é o que é que a administração quer. E aqui nós iremos utilizar expressões reconhecidas, especificações, expressões reconhecidas e usuais de mercado. Esse conceito aqui, tradicional em prova, tá bem bobinho, né? Conceito básico aí para pregão. Tá, mas agora olha só. Olha só, O decreto, ele falou que é um bem e serviço comum. Mas ele também falou ali o que são aqueles bens e serviços especiais. Se é um bem e serviço especial, é algo que não pode pelo pregão. É algo que não pode pelo pregão. Quando a gente fala aqui de um bem e um serviço especial, o decreto determina que são aqueles que, em razão... Esse aqui também, ó, vai ser um copiou, colou em prova danado. Esse aqui também se vai ver em prova, fica só escutando o que o tio está dizendo. Ó, aqueles cuja heterogeneidade aqueles que, em razão da sua heterogeneidade e também em razão de sua complexidade técnica. Esses dois termozinhos aqui, tá? Fica vendo se a banca não vai copiar e colar. Que em razão da sua heterogeneidade e da sua complexidade técnica, não possa ser considerado, não possa ser considerado comum. Portanto, não pode o pregão. Portanto, não pode o pregão. Por quê? Porque o pregão é para bem e serviço comum. E esse não é um bem e serviço comum. É um bem e serviço especial. Só que o legal, até pelo nome, né? Você consegue sacar bem ali que ele está falando especial. Mas qual que é o bizu? O bizu é que ele fala um pouquinho do que é o especial. É aquele que, em razão da sua heterogeneidade e complexidade técnica, não possa ser considerado comum. Mas copiou, colou. Mas se a pessoa não leu, ela olha aquilo assim e fala... E fica na dúvida. Não, de boa. Então é aquele que não pode ser considerado comum. Bem tranquilo, tá? Uma partezinha bem copiou, colou, tá esquematizado, vai te ajudar a responder questão quando tá esquematizado. Ajuda na memorização. Beleza? Bateu o print, copiou. Vai ter mais coisa ainda, não acabou não. Tem bastante coisa pra gente analisar aqui ainda. Legal. Dentro das definições, são várias, tá? Eu estou só com as mais importantes. Depois nós vamos bater todas conforme está no texto do decreto. Olha a próxima, ó. O decreto também traz ali um conceitinho. Do sistema de dispensa eletrônica. Esse aqui também tem uma cara daquele negócio que vai vir em prova, sabe? Que é uma parada meio inovatória ali, que inovou um pouquinho no decreto, é um negócio meio... Nossa, isso aqui tá uma cara também de que vai vir em concurso, que é brincadeira. Negócio novo, né? Tá ligado que eles gostam. Tá, professor, o que que é o sistema de dispensa eletrônica? Nesse caso, é o sistema utilizado... O que que é dispensa mesmo? Ah, dispensa é quando não licita, né? É quando faz a contratação direta. Isso. É feita, então, é o sistema utilizado para contratação direta, ou seja, sem licitação, de bens e serviços comuns. Incluído tanto faz. Esse aqui spoiler bom que vai falar. Salvo não, tá inclusive, tá incluído. Serviço de engenharia. Ah, essa parada de engenharia. Escreve o que o tio tá falando, o tio adivinha, o tio sabe, o tio... Vai ver se o tio tem razão ou não tem. vai chegar em prova e falar, não é que o Thales falou mesmo, rapaz, tem aquela cara de bobo, mas até que ele acerta e tal. Você vai ver, isso aqui é a cara do pregão. Incluído serviço de engenharia. Peraí, parece que é um cedilha aqui, né? Mas não é cedilha aqui, é incluído. Pronto. Veja bem, isso aqui é uma inovação. É o que a gente não tinha antes no decreto antigo. Fala o seguinte, o que o pregão é? Ah, o pregão é uma modalidade de licitação. Beleza, a regra é licitar. Mas a gente não sabe que a própria Constituição Federal admite situações excepcionais em que não tem licitação, em que é feita a contratação direta? Tem. Ué, se a gente foi fazer a contratação direta por meio eletrônico, tá aqui. Está aqui, é o sistema de dispensa eletrônico, é a contratação direta, ou seja, a contratação sem licitação, claro, nos casos em que a lei admite a contratação direta para bens e serviços comuns, incluído serviço de engenharia. A banca vai tentar tirar o serviço de engenharia fora. Aquilo que era uma mera jurisprudência, né, do TCU, agora, cara, está escrito no decreto, vai desmoronar em prova. A banca vai tentar falar que engenharia não. Engenharia sim, se for um serviço, claro, comum de engenharia, beleza? Fica de olho nesse conceitinho aí, que ele vai fazer sucesso em prova também. Legal. Agora, olha só. Como que a gente faz? Como que nós fazemos a classificação, como pode ser feita então? A classificação de bens e serviços comuns. Como que é feita essa classificação? Como que a gente faz para classificar? Deixa eu colocar diferente, senão você vai achar que é uma outra definição. Não é, tá? Isso aqui é uma outra regrinha. Deixa eu colocar diferente então, porque de definição eu trabalhei essas três. Isso aqui é uma outra regrinha, tá? Vou até colocar diferente, porque as definições a gente continua já já. Mas olha só. Pronto, assim vai ficar melhor para você esquematizar aí também. Como que é feita a classificação de bens e serviços comuns? Como que eu sei que aquilo é um bem e serviço comum? Como aquele bem e aquele serviço pode ser classificado como comum? O decreto determina que essa classificação é feita mediante o exame, é feita mediante um exame predominantemente fático. Um exame predominantemente fático de natureza técnica. Também é outro conceitinho, outro trechinho do decreto bem simples e que meu sentido aranha diz que vai cair em prova. Tá ligado? O sentido aranha do Spider-Man, né? Então, ele tem contra o perigo. Aqui o nosso sentido é contra o perigo do examinador. Contra a maldade do examinador. O sentido aranha tá falando que isso aqui vai vir em prova. Você vai ver se não. Ah, isso é bobeira. Não acredito nisso. Então, você vai ver. Você vai ver, rapaz. Pronto? Copiou? Bateu o print? Então vai. Isso aqui é coisa boba também, tá? Isso aqui, papuf, bem de boa. É um dispositivozinho que tá naquela cara que pá, pá, copia e cola. Vai lá, bate o print que eu vou trocar, jogar mais um para você. Aí nós vamos dar uma olhada no texto do decreto, beleza? Beleza, então tá. Olha só. Copiou o print? Copiou o print não, né? Bateu o print ou copiou, né? Aí que realmente é outro nível, né? Copiar o print, aí sim. Então tá. Vamos lá, olha o próximo agora. Um outro dispositivozinho interessante também. O decreto determina que bens e serviços vou esquematizar esse dispositivo, tá? Que ele é um dispositivozinho meio chatinho e ele também tem uma cara bem importante. Então, esquematizando fica mais fácil para você lembrar dele. decreto fala assim, ó. Que bens e serviços que envolverem. Bens e serviços que envolverem. Desenvolvimento. Que envolverem o desenvolvimento de soluções específicas de natureza intelectual, científica ou técnica, que envolverem soluções específicas de natureza intelectual, científica ou técnica, que possam ser definidos como comuns. Que puderem ser definidos como comuns. Então, ó, a gente tem um bem e um serviço, e ele envolve soluções específicas de natureza intelectual, científica ou técnica, mas mesmo sendo essa parada aí, intelectual, científica ou técnica, ele pode ser definido como comum. Nesse caso, pregão eletrônico neles. Nesse caso, pregão eletrônico neles. E o detalhe, tá? Você vê que o decreto fala pregão na forma eletrônica. Eu não vou ficar escrevendo isso aí, pregão eletrônico. Pregão eletrônico. Então, o certo é pregão na forma eletrônica, pregão na sua forma eletrônica. Aí que chiqueza. Pregão eletrônico, a gente vai falar pregão eletrônico, tá? Então, esse aqui também é um dispositivo, que se a gente não tivesse dado uma olhada nele, a gente ia ficar meio inseguro na hora da prova. É, porque falar, ah, não, né, essa parada intelectual aí, intelectual não, né? Não, a gente vai, então, fazer aquisição de um bem e um serviço que envolva uma solução específica de natureza intelectual, científica ou técnica. Mas qual que é o ponto central? Mesmo tendo uma solução intelectual, científica ou técnica, eles podem ser definidos como comuns. Definiu como comum? Pregão eletrônico neles, beleza? Beleza, então vai. Pode bater o print ou terminar de copiar. Que agora nós vamos dar uma olhadinha nessas definições que constam no decreto, beleza? Vai 2 segundinhos. Não bizonhe, não bobeie, que eu já vou trocar. Pronto? Então pronto. Agora a gente vai fazer assim. Algumas das principais definições nós já trabalhamos, tá? A gente já trabalhou. Mas agora eu quero pegar com você o artigo 3º, que traz aquele rol de definições. A gente vai dar uma olhada uma por uma, ó, fazendo aqui a marcaçãozinha. Então você pode fazer o seguinte, você pode estar com o decreto aberto aí do lado, se for o caso, legal? Você vai acompanhando, para o vídeo, tá? O grifa também, ou bate o print só. Depois você passa a limpo, né? Você vai pegar o marca-texto também, vai marcar, vai fazer as observações. Por quê? Essa parte de definições é muito comum que no estudo a gente faça assim. Vai lendo, né? Vai lá, vai lendo. O corpo está ali, o olho está lá. Mas a cabeça? A cabeça está lá longe. A gente está pensando em mil coisas, né? Está pensando, nossa, tendo lá. Serviço como quando eu for aprovado, eu vou esfregar na cara de tanta gente, não sei o quê. Não, aí a cabeça está longe, então tem que tomar cuidado com essa parte. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar alguns pontos principais, as palavrinhas que representam o núcleo central de cada um desses conceitos, e até quando você for fazer a revisão lendo a lei, já está marcado os pontos mais importantes. E quando eu falo lei, lei no sentido amplo, tá? O decreto nosso aqui, beleza? Bora lá, então, vem comigo. Bora lá, vem comigo. Ó, vamos fazer uma marcaçãozinha. Para fins do disposto nesse decreto, considera-se 1. Aviso do edital. Então, o que está marcado aqui em negrito é o conceito, tá? Agora é o nome, tá? Aviso do edital. O que é o aviso do edital? É o documento que contém a definição precisa, suficiente e clara do objeto, ou seja, a definição do que está sendo licitado, a indicação dos locais, datas e horários em que poderá ser lido ou obtido o edital. Porque o aviso do edital é um resumo. Aí falou, ó, o edital completo poderá ser encontrado em tal lugar, em tal dia, em tal hora. Ou ele vai estar lá, o edital inteiro poderá ser encontrado nesse link a partir do dia tal, tal hora. Beleza. Ele fala também qual que é o endereço eletrônico no qual ocorrerá a sessão pública. É onde vai rolar o pregão eletrônico, como é pela internet, vai ser um site da internet, com a data e horário da sua realização. Bobeira, tudo coisinha, copiou, colou, não tem muito segredo aqui não, tá? Lembrando que o pregão eletrônico, ninguém vai estar lá fisicamente, tudo pela internet. 2. Bens e serviços comuns. Epa, esse nós já vimos. Bens cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado. Conceitinho que a gente tinha visto. Beleza? Conceitinho do que a gente tinha visto. Pode copiar e bater o print, já estou trocando de tela. Até aqui está bem suave. Vamos lá. Vamos para o próximo. Vem comigo. Inciso 3. Bens e serviços especiais. Opa, esse nós também vimos. Bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, não possam ser considerados bens e serviços comuns no termo do inciso 2. Ou seja, ele não se enquadra no anterior. 4. Estudo técnico preliminar. Vamos lá. Documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação. Então, é a primeira coisa que a administração pública faz quando ela está planejando fazer uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido, a melhor solução do problema a ser resolvido e que, na hipótese de conclusão pela viabilidade da contratação, fundamenta o termo de referência. Conceitinho que ele vai copiar e colar também. Então, como o próprio nome diz, é um estudo técnico preliminar. Ou vamos ver se a gente precisa licitar? Ah, vamos ver então, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Tá, mas para esse aqui, qual que é a melhor solução do problema, tal? Aí esse estudo técnico preliminar é o que vai fundamentar o termo de referência, beleza? Cuidado para a banca não falar bobeira para você, tipo assim, ah, o termo de referência fundamenta o estudo técnico. Não, é o estudo técnico que vai fundamentar o termo de referência. Também copiou, colou, tá? Beleza, vamos para o próximo agora. Lances intermediários. Lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, porém inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante. Então, ó, lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, porém inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante. Rapaz, esse conceito aqui ele é meio esquisito, né? A gente vai usar ele um pouquinho mais na frente. Mas vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho essa parada aqui só para dar um exemplo. Como que é o pregão mesmo? O pregão é para comprar, não é? É. Ela quer comprar de quem? Ah, de quem venda mais barato. Então tá. Então imagina que tem lá o licitante A, o B e o C. Beleza. O A falou assim, eu faço por 100. O B, eu faço por 99. O C, eu faço por 95. Aí o A fala, ah, eu faço por 94. Esse aqui falou, ah, eu faço por 96. Esse aqui eu faço por 92. Esse lance intermediário que a gente está falando é o seguinte. Ele é superior ao menor ofertado. Ó, o menor não é esse aqui? O menor é esse. Esse é o menor. Tá vendo? Ó? 92 é o menor. É o menor ao que já foi ofertado. Então, ou seja, ele não é o que está ganhando. Por quê? Porque tem já menor que ele. Mas ele é inferior ao último dado pelo próprio licitante. Deu para sacar? Vou explicar mais uma vez. Lance intermediário. Ele é igual ou superior ao menor já ofertado. Ó, o menor é esse aqui. Tá vendo? Ó, é o 92, que foi o C que deu. Esse é o menor. Mas ele é inferior ao último lance dado pelo próprio licitante. Então a gente compara ele com ele mesmo. Compara ele com ele mesmo. Olha, menor ao último que ele deu, mas não é o menor de todos. Deu para sacar? Deu para sacar. Beleza. Não é o lance mais top que tem. É tipo assim. Não é o melhor lance que tem em todos. Mas é melhor do último que eu dei. Eu melhorei a minha oferta. Mas ainda assim ela não é a melhor de todas. Deu para entender? Beleza. De novo, vou explicar mais simples. Está em prova, copia e cola. Eu melhorei o meu lance. O meu lance é melhor do que o último que eu dei. Eu abaixei o preço. Mas ainda assim, ele não é o preço mais baixo. Por quê? Porque ele está igual ou maior que o preço mais baixo. Beleza? Beleza. Vamos lá, então. Então, no caso, esse aqui, ó, que seria o intermediário. Esse aqui que seria o intermediário. Muito bem. Vamos para o próximo agora. Termino aí, bate o print ou copia, que agora a gente vai para o próximo. 6. Obra. Construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem imóvel, realizado por execução direta ou indireta. A gente sabe que não pode ser utilizado pregão para obra. E quando a gente fala obra, não é apenas a construção, fazer um prédio. Pode ser a construção, mas também pode ser a reforma, a fabricação, a recuperação ou ampliação de um bem imóvel. Então, tipo assim, o conceito de obra não é só fazer um prédio, é fazer uma reforma, é fazer um puxadinho, fazer uma ampliação, é fazer ali uma recuperação, tudo isso envolve obra. E a gente vai ver que obra não pode no pregão, beleza? Beleza. O 7. Serviço. Atividade ou conjunto de atividades. Então, ó, quando fala de serviço, ó, já é uma atividade. Ou conjunto de atividades destinada a obter determinada utilidade. Intelectual ou material. Veja bem, hein? Na hora da prova a gente fala, ah, será que intelectual também? Sim, intelectual também. Ó, pode ser intelectual ou material de interesse da administração pública. Serviço comum de engenharia. Atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participação e do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado. AVA. É, né? Nos termos do disposto na lei blá blá blá, e cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela administração pública mediante especificações usuais de mercado. E como nós já vimos, pode ser usado pregão para serviço comum de engenharia, beleza? Beleza. Calma que são só as definições, viu? A gente vai chegar um pouco mais para frente e aí a gente vai usar essas definições em outros momentos do decreto. Devagarzinho, para o negócio fluir, senão ficar muita coisa a gente pira. Então vai, já estou trocando já, vai lá, vai lá, vai lá. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, é o famoso SICAF. É o famoso SICAF, Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores. É a ferramenta informatizada internet, integrante da plataforma do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, é o SIASG, disponibilizado, então, ó, disponibilizado pelo Ministério da Economia para o cadastramento dos órgãos e das entidades da administração pública, então, ó, dos entes da administração pública, das empresas públicas e dos participantes de procedimento de licitação, dispensa ou inexigibilidade promovidos pelos órgãos integrantes do Sistema de Serviços Gerais, SISG. É um cadastro, então, que a pessoa tem lá. É tipo assim, o licitante, ele tem toda uma documentação para apresentar. Se ele está cadastrado aqui no SICAF, boa parte dessa documentação já está lá, ou às vezes até toda ela, já está lá no SICAF, então ele já está credenciado para participar. Porque às vezes, a gente imagina assim a licitação, oh, como um grande evento. Cara, tem licitação a dar com pau. Tem empresa que faz dezenas, centenas, milhares de licitações por mês com a administração pública. Imagina toda hora documento, 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 documento. É toda a mesma coisa, está licitando ali a mesma coisa, coisas parecidas. Então está cadastrado. Isso aqui é para dar uma celeridade também. Coisinha boba, tá? Nada de outro mundo. Sistema de dispensa eletrônica. Ah, esse aqui você pode ficar de olho que você vai ver em prova. Não tenho dúvida, a gente falou dele, inclusive. Ó, é a ferramenta informatizada, integrante da plataforma do SIASG, disponibilizada pelo Ministério da Economia. Vamos grifar Ministério da Economia aqui nos dois? Só para garantir que o examinador capiroto não vem e coloca um outro ministério? Tá. Para a realização de processos de contratação direta, de bens e serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia. Foi aquele que nós falamos antes. A gente colocou esse conceito no papel. Esse conceito é que ele é bem importante. E nós colocamos ele no papel. Beleza? Beleza, vai estar quase. Dá um pouquinho só. Sei que essa parte que ela é mesmo um pouquinho mais maçante, mas é um trabalho que eu estou tentando te ajudar, entendeu? Você fará isso aqui depois. E eu estou pegando aí a expertise que a gente tem já em fazer milhares de questões, embora seja um assunto novo, não tenha assim um monte de questão, a gente já sabe o que vem e vai grifando para te ajudar nessa parte aí também, beleza? Beleza. Vai lá, estou trocando, tá? 3, 2, 1. Olha o tamanho desse último aqui, ó. Não é o último, né? Mas olha o tamanho desse. Ó, o termo de referência, que ele é grandinho. É o documento elaborado com base nos estudos técnicos preliminares. E esse documento, esse termo de referência, vai conter o quê? Primeiro, os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração pública, a partir dos padrões de desempenho e qualidade estabelecidos e das condições da entrega do objeto. Então, ele vai embasar a avaliação do custo daquilo que ela quer contratar e também a avaliação da qualidade estabelecidos, então, ó, o custo, a qualidade e as condições para a entrega do objeto. E ele tem que ter algumas informações. Esse aqui é mais chato, tá? Mas vamos lá, vai que ele copia e cola, ó. Primeiro, a definição do objeto. Claro, né? Tem que estar lá o que vai ser o objeto, o que ela quer contratar. E dos métodos para sua execução. A definição do objeto e como aquilo vai ser executado. Essa parte que ela é meio óbvia, tá? Mas vamos marcá-la também, ó. Vedadas, ou seja, proibidas, especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que limitem... O L ficou do outro lado, mas é um L de limitem aqui... ou frustrem a competição ou a realização do certame. É uma coisa meio óbvia, tá? As especificações que nós temos ali, elas não podem ser excessivas, irrelevantes ou desnecessárias. Fica tipo assim, ah, eu quero comprar papel. Cara, papel A4, gramatura, branco. Aí fala assim, mas a embalagem deve ser em um plástico luminoso com no mínimo 3 árvores desenhadas na... Pra quê? Isso é frescura, isso aí tá limitando a competição, isso é desnecessário. Não, não. Então, quando for excessivo, impertinente, desnecessário, não pode. Para não limitar a competição ou mesmo frustrar o certame. Dois, o valor estimado. O valor estimado do objeto da licitação, demonstrado em planilha de acordo com o preço de mercado. O cronograma físico-financeiro, se necessário. Bobeirinha também. Vou trocar, vai. 2 segundinhos. 3, 2, 1. Continuando aqui o termo de referência, tá? A gente viu só o A. Agora olha o B. O critério de aceitação do objeto. Os deveres do contratado e do contratante, todas as coisas óbvias, viu? A relação de documentos essenciais, a verificação da qualificação técnica, econômico-financeira, se necessária, então a documentação relativa à habilitação, que ele provar que ele está habilitado para participar, quando for o caso, os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, ou da ata do registro de preços, quando o pregão for utilizado para registro de preços, a gente sabe que pode, o prazo para execução do contrato, as sanções, penalidades aplicáveis de forma suficiente, objetiva e clara. Beleza? Então aqui, ó. Opa, peraí. Bate o print aí. Copio o último. Que esse foi o último ponto. Aqui é tudo bobeirinha, né? Fico no geral de outro planeta assim. Então é uma parte. Porque às vezes não compensa esquematizar tudo. Por quê? Porque muita coisa copiou, colou, sabe? Só que às vezes aquela questão, o examinador pode fazer a questão de múltipla escolha, por exemplo, joga uma alternativa, de certo e errado ele está só fazendo um copia e cola, nada de outro mundo. Os conceitos mais importantes a gente trabalhou. Esse aqui do termo de referência, ele também tem uma carinha, sabe? De que pode vir um pouco mais. Mas também não tem muito segredo, não. A leitura faz parte, a gente vai grifando para te ajudar até nesse detalhe aí. Não dá para correr, tá? Nem tudo é festa, nem tudo é alegria. Faz parte mesmo para a bunda na cadeira e fazer esse papiro. Então terminamos as partes das definições, mas não acabou a aula, não. Tem coisa para caramba ainda para a gente falar desse tal do pregão eletrônico. E pode ter certeza, questão que vai fazer diferença na prova. Boa parte da galera não vai estudar, boa parte da galera vai só ler. Não confunda quando eu digo que tem que ter leitura. Não é só ler, tem que ler teu direcionamento. Muita gente vai ler assim, vai chegar na prova, os detalhezinhos que determinam se aquilo está certo, se está errado, vai faltar. Mas para tu não, que com o treino adequado que a gente está fazendo, vai ser só sucesso. Valeu, grande abraço, até a próxima aula.